dos netos, sem prejuízo nos direitos dos pais. Isto é fundamental num país com falta de creches. Defendemos igualmente uma verdadeira liberdade de educação, porque compete, antes de mais, aos pais decidir a educação dos seus filhos, seja no ensino público, privado, cooperativo ou no ensino doméstico. A família é que tem competência de educar. Mas, senhores deputados, seria intelectualmente desonesto fingirmos que este drama da natalidade resolve-se apenas com benefícios fiscais. Não resolve, e existe uma dimensão muito mais profunda, que é a dimensão cultural. Durante décadas permitimos que se instalasse uma cultura de hostilidade à família. Disseram aos jovens que casar era antiquado. Disseram que homens e mulheres têm que ser inimigos. Disseram às mulheres que a maternidade é um obstáculo ao sucesso. Disseram que os filhos são um peso para a realização pessoal e incentivaram uma cultura de permanente adiamento. Primeiro estudem, depois façam carreira, depois viajem, depois aproveitem a vida e só depois pensem em ter filhos. O problema é que a biologia não espera por ideologias. Precisamos de voltar a falar com honestidade sobre fertilidade, porque uma geração inteira de mulheres ouviu dizer que podia sempre adiar mais um pouco, mas isto é mentira. Então é tempo de lhes dizermos a verdade. A gravidez não é o fim da vida de uma mulher, é antes o início da vida do seu filho. E a maternidade, meus caros? A maternidade não é uma opressão, muito menos um entrave ao sucesso das mulheres. Pelo contrário, é uma das maiores formas de realização humana. Por outro lado, temos que resgatar igualmente a figura do homem. Durante os últimos anos, as virtudes tradicionalmente associadas à masculinidade, como a coragem, o sentido de responsabilidade, o espírito de sacrifício e proteção pela família, foram caricaturadas como defeitos. Chamaram-lhes masculinidade tóxica e o resultado está à vista. Quanto mais combateram essas virtudes, mais normalizaram a cultura do descarte, das relações egoístas, do abandono das mulheres e dos seus filhos. Portugal não precisa de menos homens responsáveis. Portugal precisa de mais homens responsáveis. E termino, senhores deputados, com aquilo que nenhum debate sobre natalidade pode ignorar. O aborto é hoje a maior causa de perdas de vidas humanas no mundo, superando as guerras, a fome e as doenças. Desde 2007, mais de 300 mil bebés perderam a vida através do aborto em Portugal. E, independentemente das diferentes posições que possam existir nesta casa, eu recuso-me a acreditar que pelo menos uma parte destas vidas não pudesse ter sido salva se aquelas mães tivessem encontrado apoio, esperança e alternativas. É por isto que esta semana demos um passo muito significativo na Câmara Municipal de Sintra, em conjunto com o PSD, tendo aprovado o programa Mãe Dolores, um programa destinado a apoiar mulheres que se sentem empurradas para o aborto em função da pobreza, pelo abandono do seu companheiro, pelo medo de perder o emprego ou pela solidão. Porque nenhuma mulher deve sentir que o aborto é a única saída. Quantos portugueses já perdemos nós por faltas destes apoios? Recordo muitas vezes a história da mãe de Cristiano Ronaldo que admitiu ter tentado abortar o seu filho. Quantos Cristianos Ronaldos não perdemos nós simplesmente porque o Estado se recusou a fazer a sua parte? Espero que o exemplo de Sintra contagie outros municípios, contagie o nosso país, porque como dizia Chesterton, não há nada mais extraordinário do que um pai comum, uma mãe comum e o seu filho comum. Isto sim é o desígnio para cumprirmos Portugal.
A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Sr. deputado João Almeida, do CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Rita Matias falou da pertinência de termos um pacote para a natalidade, pois é exatamente isso que o CDS aqui traz, com uma medida inicial e com várias medidas a desenvolver. E, obviamente, que não ignoramos que o Chega também traz as suas propostas e outros partidos trazem as suas propostas. Mas há uma grande diferença entre as propostas que fez a esquerda e que faz agora e aquilo que o Chega, o CDS e outros partidos, PSD, aqui apresentam relativamente à natalidade. É que a esquerda demitiu-se completamente. Houve crise e a esquerda não fez nada. Houve inverno demográfico e a esquerda não fez nada. Houve inferno demográfico e a esquerda não fez nada. Porque a esquerda tem uma política de portas escancaradas que acha que, se os portugueses não têm filhos, então vêm para cá os imigrantes fazer o que os filhos dos portugueses deveriam fazer. E isso não é caminho. E a pergunta, a primeira pergunta muito clara é essa. Se é indiferente, nós olhamos agora para a estatística, de facto, Portugal, nas últimas estatísticas do INE, tem a maior população em muitos anos, 11,4 milhões de habitantes. É indiferente que isto tenha sido conseguido com o aumento de natalidade e com as famílias portuguesas a conseguirem concretizar o sonho de terem filhos ou de termos aberto as portas de forma escancarada e termos o país cheio de imigrantes? É indiferente? Para nós não é. Para nós não é. E essa é claramente a primeira questão. E quero salientar também que para nós também não é indiferente que, naquilo que a senhora deputada disse relativamente à viabilização de vidas humanas, que quando está em causa uma opção pelo aborto, e até vou dizer, mesmo considerando qual seja a posição de fundo que se tenha em relação ao aborto em si, não pode ser indiferente a ninguém que uma vida que possa ser viabilizada tenha todas as condições para o ser. E é aí que um país não se pode demitir. E, portanto, pergunto-lhe, é ou não é também a opinião do Chega, porque essa é a opinião do CDS, que um país não se pode demitir de duas coisas. Uma é de viabilizar todas as vidas em potência. A segunda é de conseguir que nasçam em Portugal todos os filhos que as famílias de portugueses querem que nasçam e querem ter.
Sra. Deputada Rita Matias, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Sabe que subscrevemos a sua posição pela defesa da vida desde a concepção até à morte natural e, sobretudo, queremos combater o financiamento à substituição populacional. E isto fica muito claro com um dado que já foi dito aqui neste debate. É que quando temos famílias que têm filhos portadores de deficiências, o Estado dá-lhes um mero apoio de 70 euros por mês. Mas quando recebemos um requerente de asilo, mesmo sem ser verdadeiramente um refugiado, recebe automaticamente 200 euros por mês e isto é financiar a substituição populacional. Para nós será sempre os portugueses e os filhos dos portugueses primeiro.
Para uma intervenção, a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Senhoras e senhores deputados, o debate sobre a natalidade é naturalmente um debate sobre o futuro do país. Os portugueses não decidem ter filhos apenas em função de um benefício fiscal. Decidem ter filhos quando sentem que têm emprego, que conseguem conciliar trabalho e família, que existe uma rede de proteção social, que encontram respostas para os seus filhos e que o Estado está ao seu lado nos momentos mais exigentes da parentalidade. É por isso que este Governo entende que a resposta ao desafio demográfico tem de assentar, antes de mais, numa forte política social. E é precisamente esse o caminho que tem vindo a ser seguido, desde logo reforçando o apoio às famílias com crianças. A expansão do programa Cresce Feliz representa uma das mais importantes medidas de apoio social dos últimos anos. Ao aliviar um dos maiores encargos das famílias, promove a igualdade de oportunidades e remove um dos principais obstáculos à decisão de ter filhos. A adenda ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário, assinada pelo Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro com as instituições do setor social, reforçou significativamente o financiamento das respostas sociais na área da infância. Em 2024, o valor por criança pago às instituições era de 473,80 euros e atualmente, em 2026, esse valor é de 551,50 euros, representando um acréscimo de cerca de 14%. Ao mesmo tempo, senhoras e senhores deputados, estão em execução várias obras financiadas no âmbito do PRR para o aumento de novas vagas em creches. Também o abono de família foi atualizado, reforçando-se a proteção das famílias com crianças, sobretudo das mais vulneráveis e das famílias numerosas, contribuindo para reduzir os encargos da parentalidade. Na atualidade, está também o tema da prestação social única, que prevê uma majoração por parentalidade destinada a proteger as situações mais frágeis que não estão abrangidas pelo regime contributivo da Segurança Social e que necessitam de um olhar mais atento de todos nós para que as crianças e as suas famílias vejam garantidos os seus meios de subsistência. Senhoras e senhores deputados, no programa eleitoral da AD consta o aumento da licença parental para 6 meses remunerados a 100%, e embora não tenha sido aprovada neste Parlamento a proposta de lei da reforma laboral, mantemos firme a concretização deste propósito. Estamos convictos que esta é uma medida que protege a criança, fortalece os laços familiares e promove uma maior partilha das responsabilidades parentais entre homens e mulheres, contribuindo também para uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar, e disso não abdicaremos. Mas o compromisso... do Governo vai mais longe. O programa do Governo prevê o aprofundamento dos apoios à parentalidade, promovendo maior flexibilidade laboral, horários compatíveis com a vida familiar e incentivos às empresas que adotem políticas amigas da família, contribuindo para eliminar a penalização que tantas mães e tantos pais ainda enfrentam no mercado de trabalho. A decisão de ter filhos prende-se com condições também para aceder à habitação, razão pela qual o Governo adotou medidas específicas de apoio aos jovens na aquisição da primeira habitação. Senhoras e senhores deputados, tudo isto são políticas sociais de apoio à natalidade. As famílias precisam de respostas concretas ao longo de todo o ciclo de parentalidade. Precisam de creches, precisam de proteção social, de habitação, de licenças parentais que lhes permitam cuidar dos seus filhos. Precisam de conciliar trabalho e família. Senhoras e senhores deputados, a natalidade exige uma visão de longo prazo, uma visão que coloque sempre as crianças e as famílias no centro das políticas públicas, porque investir nas famílias é investir no futuro de Portugal, disse.
Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me 10 segundos para transmitir uma mensagem de solidariedade ao povo da Venezuela. Eu sou madeirense, tenho muitos amigos na Madeira que têm familiares na Venezuela e sei bem as dificuldades que estão a passar e o sofrimento que estão a passar perante a tragédia que se passou na Venezuela. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Deputado Paulo Núncio. Senhor Deputado Paulo Núncio, eu parece-me que ouvi o Senhor Deputado, quando estava ali na tribuna, parece-me que ouvi o Senhor Deputado dizer que o CDS, e em particular o Senhor Deputado, tinha sido pioneiro nas medidas de apoio à natalidade. Eu fiquei um bocadinho a pensar aquilo que o Senhor Deputado andou a fazer para trás. Nós lembramos bem onde é que andou o Senhor Deputado e onde é que andou o CDS nestes anos todos. E fiquei a tentar recordar o que é que o CDS andou a fazer e lembrei-me. E tenho, obviamente, uma pergunta para o Sr. Deputado. O Sr. Deputado acha mesmo que boas políticas para a natalidade é cortar salários como os senhores cortaram, é aumentar os impostos como os senhores aumentaram, é maltratar as famílias como os senhores maltrataram em 2012, 2013 e 2014? É que isso é a única coisa que eu me lembro. É a única coisa que eu me lembro que o CDS fez e que o senhor era secretário de Estado. Mas há mais, senhor deputado Paulo Núncio. O senhor deputado Paulo Núncio tentou explicar aqui ao deputado Miguel Costa Matos que aquela sua medida, que entretanto largou e adotou a medida do PS, nós percebemos, tentou disfarçar, largou, adotou a medida do PS, mas há uma questão, há um paradoxo, ninguém percebeu ainda nesta casa, e eu já reparei que o senhor deputado tem muito tempo, eu acho que tem tempo para explicar calmamente o que é que se passou. O senhor deputado trouxe um quadro para explicar que a sua medida de coeficiente familiar foi muito boa. Foi excelente, cumpriu os objetivos de política pública todos. Ó, Sr. Deputado, se foi tão boa, foi tão excelente, porque é que abandonou? Porque é que adotou a medida do PS? Porque